Hoje é dia 2 de julho de 2021, são 1h31 da manhã e por razões muitas, diversas, eu não tô conseguindo dormir. Eu tô bem, com algumas dores, muitas reflexões e apesar de eu ser uma pessoa da vida, de ser apaixonada, de ter sido completamente arrebatada, eu acho que desde o momento que eu nasci, porque eu não tenho nenhuma memória, por mais remota que seja, em algum momento meu que eu não tenha vivido com bastante amor, com bastante alegria, com intensidade, com raiva também. Com raiva, às vezes com ódio, querendo matar alguém ali naquele segundo, mas aquela raiva que dá, mas que passa rapidinho também. Mas eu não sei, eu também tô lendo, é que são várias coisas acontecendo, né? São mais de um ano e meio, agora já sem sair aqui da cidade, que eu gosto muito, que eu vivo bem, não tenho problemas assim maiores, sinto falta de algumas coisas, mas eu lembro que mesmo em lugares incríveis que eu morei, lindíssimos, com toda uma infraestrutura, lugares que tinham uma beleza incrível, eu sempre sentia falta de alguma coisa. Então eu sempre soube que não importa onde eu estivesse, o importante era ser tá bem com aquilo que você tinha ali, porque nunca a gente teria tudo. Sempre estaria faltando alguém, alguma coisa, especialmente alguém, né? Então, desculpa, a gente deu uma engasgada aqui. Eu tô embaixo do cobertor, sentada na minha cama, embaixo do cobertor, por quê? Do edredom. Porque o ventilador tá ligado. E se eu não faço isso, aí fica interferindo no som, no áudio. E aí isso acabou meio que me sufocando, então eu precisei tirar um pouco o edredom para poder retornar a fala. Mas eu não sei, eu senti vontade de gravar, porque não é hoje especificamente, mas a partir de algumas mortes, eu comecei a ter uma reflexão quase que intensa sobre a morte, né? Como meio que a morte começou a ser uma presença, assim. E isso não tem nada de fúnebre, não tem nada de triste, porque faz parte da vida, né? A morte é uma realidade, a finitude é uma realidade, a gente não tem como fugir disso. E eu não tenho medo mesmo, nenhum medo da morte. Na verdade, é por isso que eu queria falar até agora. Eu tava conversando antes com o Kimo sobre isso, tentando explicar para ele, assim, que eu espero viver bastante, mas às vezes eu acho que eu posso não viver tanto quanto eu gostaria, por razões que são podem vir a ser mais fortes do que eu, né? Então, eu sempre tento preparar ele de certa forma e fazendo ele ter esse entendimento de que a finitude, ela faz parte, que ela faz parte do processo de viver, que é o fim mesmo. Então, que procure ser feliz, procure fazer o que você gosta, tá onde você quer tá, com quem você quer tá, fazendo o que lhe dá prazer. É isso, tá bem com você mesmo e com o outro também, e com os outros, porque a vida ela passa, né? E ela pode durar aí décadas, né? Mas mesmo essas décadas, elas passam muito rápido, né? Como a gente costuma dizer, num piscar de olhos. Então, a brevidade, ela é gigante, né? A maneira como passa. Então, é isso, então você tem que aproveitar. Eu acho que tem que ter essa consciência mesmo. Quanto antes você tiver essa consciência, melhor para você. E Então eu sempre falo para ele, né? Eu procuro conversar com ele a respeito disso, que se acontecer alguma coisa comigo, aí eu dou algumas instruções para ele. E uma das instruções que eu dou é que se a minha morte não for repentina, se eu adoecer antes, tiver um período, né, até o momento final, que eu gostaria de não estar sozinha, que eu gostaria de estar com as pessoas que eu amo, que gostam de mim verdadeiramente, do meu lado, que essas pessoas não me deixassem sozinha, especialmente ele e o irmão, que eles não me abandonassem nesse momento, que eles fizessem o possível para estar comigo. E que, lógico, outras pessoas também que eu gosto e que são importantes para mim, que me fariam muito bem estar perto, seriam muito bem-vindas, mas que ficassem comigo, sabe? Eu não vou ser o moribundo que vai entrar em desespero, que vai fazer show, nada disso. Eu acho que eu vou ser uma pessoa bem tranquila nesse momento. A não ser que eu esteja sofrendo de dor mesmo, né? Mas, assim, com relação à própria situação, da própria finitude em si, não. Porque não tenho medo. Não quero que aconteça, né? Não quero que aconteça, assim, desde que eu tenha saúde para viver de forma plena, né? Se for para viver como um vegetal, viver dependendo dos outros, viver em cima de uma cama, com os meus sentidos afetados, daí não, aí também não me interessa viver. Mas, e a outra instrução é que logo após a minha morte, que eles vivam o luto deles, natural, mas que eles saibam que eu vou. Tá tudo bem, que vai estar tudo bem, que vai estar tudo bem. E que o que para mim importa é que eles fiquem bem. Que é muito importante para mim que eles fiquem bem. Que eles sejam pessoas plenas na vida que eles escolherem, nas opções que eles façam, né? Enquanto pessoas que procurem viver de acordo com aquilo que eles acreditam, que eles sintam, sendo verdadeiros, sendo plenos nas coisas que eles fizerem. E sendo o melhor que eles puderem com os outros. E que vivam o melhor possível até o fim da vida deles. E a terceira instrução é que depois da minha morte, eu não quero ser enterrada. Eu não quero ser enterrada. Eu quero ser cremada e eu quero que os meus filhos fiquem com as minhas cinzas e vão para algum lugar, como a Ilha do Mel, por exemplo. Pode ser o farol lá da ilha, um lugar alto onde eles possam, onde tenha vento e eles possam espalhar as minhas cinzas, ou pegar um barco e ir para o mar e no mar soltar as minhas cinzas, enfim, alguma coisa desse tipo. Pronto. E me libertem, e se sintam libertos, e que sejam pessoas que fiquem bem. Eu quero que eles fiquem bem. Eles não precisam ficar tristes por mim, nem quero que eles sofram por mim, nem nada. E que saibam que eu sou uma pessoa que, desde que eu tenho consciência, desde que eu tenho memória da minha vida, eu sou uma pessoa que eu sempre busquei fazer as coisas que eu gostava de fazer. Estar com quem eu gostava de estar. Então é isso. Se eu morrer aqui agora, se eu morrer amanhã, eu digo a vocês que eu fiz na minha vida tudo o que foi possível para me fazer. Eu sempre busquei ser a melhor versão de mim mesma, sempre, mesmo quando eu nem sabia o que era isso. Então, sempre fui verdadeira com as pessoas, sempre fui inteira, sempre fui comigo, né, primeiramente. Então, sempre fui com as pessoas também. Nunca fui, nunca me aproximei de ninguém por interesses que não fosse unicamente pela própria pessoa, pelo prazer de estar com ela, de quanto ela me faz sentir bem. Então, nunca, mesmo em trabalhos que inicialmente eu achava que poderia ser chato, que seria desagradável, que poderiam me fazer menores, a partir do momento que eu precisava mesmo e que eu assumia, eu começava a encarar de uma outra maneira. Eu parece que eu ligava uma chave meio automática, assim, e dizia, não, isso aqui é muito importante, porque por mais simples que seja, por mais que pertença a uma hierarquia baixa, ele é importante, ele é fundamental para que a máquina, para que todas as outras coisas, outros setores funcionem. Ele é necessário e ele é a minha fonte de sobrevivência, de sustentabilidade. Então, ele é importante para mim, sim, porque me sustenta, porque sustenta meus filhos, enfim. Então, é isso. Eu sou uma pessoa que eu vivo. E eu tenho certeza que eu vou viver até o último minuto de consciência, de acordo com as minhas emoções, também, né, com a razão também. Eu aprendi a lidar melhor com o lado racional, a usá-lo de forma mais inteligente, de forma mais sábia, eu acho, mas sem deixar de lado quem eu sou, as minhas emoções, o meu lado passional também, que caracteriza muito quem que eu sou.